Fala galera, aqui é o César Silva e esse é o podcast sobre raciocínio crítico e criativo, que tem o propósito de trazer novas ideias, fatos interessantes de um ponto de vista diferente, experiências, etc. Mas quem é o César? Eu sou sócio fundador da Learn Limitada e junto com meu sócio Rafael, a gente já executou mais de 2.000 projetos em otimização de processos e produtos. Então, gostaríamos de dividir com vocês um pouco da experiência vivida na prática de todos esses projetos. E por que nós fazemos isso? Nós acreditamos que a ciência levada na prática do dia a dia, não só das empresas, mas na vida pessoal, vai ser o grande diferencial do futuro. Mas seria só isso? Não, claro que não. Mas o que mais, então? Isso a gente vai debater nos próximos podcasts. Interessou? Então confira com a gente agora o tema conhecimento. Como aumentar o seu conhecimento de forma eficiente? Como aumentar o conhecimento de forma eficiente? Este artigo foi escrito por mim em agosto, está disponível para quem quiser acessar também e fazer a leitura no LinkedIn. É só acessar o meu perfil, César Eduardo Silva, e estará lá disponível. Sobre o conhecimento, essa é uma questão chave para muitos estudantes e infelizmente ainda para muitos profissionais também. Eu uso o termo infelizmente porque para profissionais a busca por conhecimento deveria ser ainda mais intensa que para os estudantes. Eu falo sobre o efeito rainha vermelha. O que é esse efeito rainha vermelha que influencia essa busca pelo conhecimento? É desnecessário argumentar, e muitos já devem até ter sentido na pele, que um diploma universitário hoje tem um prazo de validade, eu diria, no máximo a 5 anos. Se é que ainda está chegando a tanto, se é que chega a 5 anos. Parece até que estamos sentindo o efeito da Rainha Vermelha, que é aquele personagem fictício do autor Lewis Carroll, que escreveu o livro famoso Alice no País das Maravilhas. O que acontece? Em certo momento do livro, é outro livro, Alice do Outro Lado do Espelho, a personagem Alice, numa corrida desesperada, percebe ao olhar para os lados que as árvores não se movem enquanto ela fugia da Rainha Vermelha. Até que em um certo momento, exausta, ela para, olha para o lado e vê a mesma árvore que ela viu durante o tempo inteiro durante a sua corrida. E aí então a Rainha Vermelha olha para ela e fala que no país onde elas se encontram, se você correr rápido, consegue apenas ficar no mesmo lugar. E, se quiser realmente sair do lugar, deveria correr no mínimo 2 vezes mais rápido que seu máximo. 2 vezes mais rápido que ela já estava correndo e estava exausta. No mínimo, uma comparação interessante entre a nossa realidade e um livro. Detalhe, esse livro, Alice do Outro Lado do Espelho, foi escrito em 1871. Perceba então que esse não é apenas um fenômeno criado pela humanidade na era da internet, indústria 4.0, etc. É um fenômeno da natureza que, se prestarmos atenção ao longo prazo, está acelerando a evolução. Nosso sistema solar surgiu apenas há 8 bilhões de anos após o dito Big Bang. As primeiras células, as procariontes, surgiram em torno de 3.5 bilhões de anos atrás. Continuando a evolução, os primeiros vertebrados são chamados os ostracodermos, uma espécie de lampreia. Eles surgiram há 0,5 bilhões de anos atrás. E a nossa espécie, para deixar aí no mesmo unidade de bilhões, ela surgiu há apenas 0,00035 bilhões de anos atrás. Ou seja, 350 mil anos atrás. E a internet surgiu em 1989 e o smartphone só há 12 anos. Não parece que a evolução está acelerando? O próprio ritmo da mudança está acelerando, como observado pelo Peter Russell no livro O Buraco Branco no Tempo, de 1992. E é o Peter que faz essa analogia sobre a aceleração do ritmo da mudança da natureza. Então, o que nos resta a fazer como profissionais é, para acompanhar a evolução em aceleração, entender como adquirir conhecimento eficiente em menos tempo. E aqui eu não me refiro a informação, dados ou outros textos que se encontram a um clique no Google. Eu me refiro a conhecimento prático e útil. Eu tenho um artigo escrito sobre raciocínio crítico no LinkedIn, que vejo como uma das principais formas de impulsionar o ganho do conhecimento, ou seja, o raciocínio crítico. O raciocínio crítico é uma habilidade que o profissional pode ou deve ir desenvolvendo ao longo do tempo e que traz inúmeros benefícios para quem faz uso do mesmo, ou seja, na solução de um problema, seja nos questionamentos que ele faz para o direcionamento da carreira, ou seja, nos conselhos que ele ouve ou nas vozes que ele ignora. A crítica que faço ao raciocínio crítico usado de forma simplista, apenas no formato de fazer perguntas, é que somente as perguntas não guiam. Logicamente, fazer perguntas já é muito melhor do que ser viciado em respostas. O raciocínio crítico deve ser guiado pelo método científico, e esse sim consegue guiar o turbilhão de perguntas gerado pelo pensador crítico para uma resolução comum. Eu digo que o método científico é a forma que a humanidade utilizou ao longo dos anos para ganhar conhecimento, através do método científico. Porém, o método científico ficou adormecido durante a Idade Média e retornou com Galileu Galilei, Francis Bacon e outros lá pelos anos 1500, 1600. Não com força total ainda, mas aos poucos ele vem ganhando força, ainda que frequentemente abalado por fake news e algumas redes sociais que sempre existiram, só mudam de nome ao longo dos séculos. Esse método é frequentemente usado pelos bons jornalistas ao analisar uma notícia, quando verificam sua fonte, neutralidade, isenção de viés de confirmação e independência. Da mesma forma, os bons profissionais da indústria ou comércio também o fazem. Por exemplo, há uma reclamação de um cliente sobre seu produto? Verifica a fonte. Traz o suposto produto defeituoso para analisar. Após uma análise investigativa, considerando que o defeito pode ter sido causado por problemas na fabricação, no mau uso do cliente, ou até mesmo no manuseio, em transporte ou na venda, aí deve-se dar a tratativa adequada considerando os produtos já vendidos, os que estão em produção e como fazer para que o defeito não se repita para novos produtos e prejudicaria outros clientes. Vejamos um exemplo real de raciocínio crítico ou a falta dele em atuação. No verão de 1999, 42 crianças na cidade de Bornem, na Bélgica, adoeceram misteriosamente após beberem Coca-Cola comprada na cantina da escola. Todas foram hospitalizadas e logo haviam casos idênticos em várias escolas públicas em várias cidades da Bélgica. O fato: a Coca-Cola daquele lote tinha um leve cheiro estranho e a investigação apontou que, na fábrica, um lote de dióxido de carbono contaminado foi usado para carbonar a bebida. Haviam compostos sulfúricos na concentração até 17 partes por bilhão no refrigerante. Então eram esses compostos sulfúricos que estavam causando o mau cheiro na bebida, não a doença. Para começar a causar algum tipo de intoxicação alimentar, a concentração de compostos sulfúricos deve ser 1000 vezes maior do que a encontrada no refrigerante. Lembra, a concentração era de 17 partes por bilhão. Deveria ser 1000 vezes maior para começar a dar algum sintoma de intoxicação alimentar. Mas mesmo assim, a Coca-Cola fez o maior recolhimento de produtos da sua história. Em uma investigação posterior, com mais de 100 crianças internadas em diversos hospitais, constatou-se que quase a metade delas sequer havia tomado refrigerante. O que causou, então, a intoxicação de tantas crianças naquela data? Histeria coletiva? Nesse caso, até que o raciocínio crítico entrasse em cena, desvendando que o cheiro vinha de uma ínfima quantidade de compostos sulfúricos e que isso não causaria nenhuma intoxicação, 100 crianças já estavam supostamente doentes, por causa de uma dedução apressada feita com poucos dados. Bom, se você está se sentindo mal e lanchou na escola, fique internada em observação. Quase certamente a Coca-Cola foi a causa disso, diriam alguns enfermeiros ou médicos. Se alguém levantou outra qualquer hipótese que não fosse Coca-Cola, não foi ouvido, pois a evidência até aquele momento era inegável. O cheiro da Coca-Cola estava diferente do normal, e isso a incriminava. Veredicto: culpada. Com poucos dados ou informações é fácil errar, já dizia Carl Sagan. Usemos então mais o raciocínio crítico aliado ao método científico para tentarmos chegar mais próximos do que chamamos de realidade. Então fechou. Por hoje era isso. Vamos agora na prática melhorar nosso conhecimento. Espero ter colocado melhores perguntas nas suas mentes. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima.